Bom dia a todos. Formosa, 29 de 5 de 2020. Damos início aí à sessão, sessão, audiência pública virtual, né? Audiência pública virtual. Bom dia a todos que acompanham esta audiência pública de apresentação do relatório de saúde em andamento ao artigo 36 da Lei Complementar de 141 de 2012, /12. Através da internet, ao público internauta aí, um bom dia. Neste momento iremos compor a mesa, mas já se encontra aí algum dos nossos vereadores. Queremos compor, pediu o Eduardinho de Paiva para se dirigir à mesa. Ele estará representando ao presidente, Blaito Dantas Seguinho. Já se encontra aqui também o vereador Wene Patrick, Roberta Brito, Luciano Martins, Bruno Araújo e o Joel Sotrovão. E representando o professor Rafael, está a sua assessora, a chefe de gabinete. Neste momento, passo a palavra para o presidente em exercício, Eduardo Leonel de Paiva.
Bom dia a todos, internautas e presentes a esta audiência pública virtual. Em nome de todos os vereadores e da população formosense, estaremos atentos a toda a apresentação elaborada pelo secretário de Saúde, senhor Breno José Prado de Miranda. Por isso, passarei a palavra ao secretário e sua equipe para que faça a apresentação do relatório de saúde, conforme o artigo 36 da Lei Complementar 141/12. E em seguida abrirei a palavra à participação dos integrantes da mesa. Convido o secretário a participar aqui da nossa mesa para realizar a apresentação do seu relatório da saúde.
Neste momento, vamos pedir para desfazer a mesa, que vai ser apresentado alguns slides. Aí o Breno vai fazer a apresentação aqui embaixo.
Ok.
Bom dia a todos os vereadores presentes. Bom dia aos nossos internautas que nos acompanham. Então, a gente vem apresentar o terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior. E junto a ele, a gente já apresenta todo o ano de 2019. Então, o relatório anual, ele é amparado pela Lei 142 de 1990. Serão apresentados o montante dos recursos aplicados, as ofertas de produção e a programação anual de saúde, que é quem nos norteia para a gente estar executando os recursos financeiros e os indicadores. Então, a gente apresenta morbidade hospitalar. Então, a curva aí é as maiores internações aí do ano de 2019. Primeira causa de internação foi gravidez, parto e puérpero. Então, a gente pode ver ali, naquele gráfico comparativo, que no ano de 2019 a gente executou mais internações e mais partos do que no ano de 2018. Então, aquele gráfico que está marcado. segunda causa, lesões, envenenamento e outras consequências, causas externas. Essas outras causas externas aí de internações, são tentativas de suicídio, arma branca, arma de fogo. A terceira causa é doenças respiratórias, do aparelho respiratório. A gente vê que a gente teve um aumento aí do ano de 2019, do ano de 2018 para 2019, a gente teve um aumento considerável aí de internações de pacientes com doenças respiratórias. O outro indicador que é preconizado para apresentação do plano anual, do relatório, é a mortalidade. Então, a primeira causa de mortalidade que a gente teve uma queda relevante nos óbitos em comparação ao ano de 2018-2019. A gente teve uma diminuição desses óbitos. Então, foram óbitos por doenças do aparelho circulatório. Então, foram os maiores óbitos infarto e AVC. A segunda causa, causas externas. Essas causas externas de morte, a gente teve uma diminuição grande no relatório que foi entregado ao presidente, aí que ele pode escanear e passar a cada um dos senhores e da senhora vereadora. Vocês podem ver aí essa diminuição dessa mortalidade que a gente teve aí entre o ano de 2018 para o ano de 2019. Então, essas mortes também de causas externas são mortes de tentativa, suicídio, arma branca, arma de fogo. A terceira causa de maior morte no município, que teve uma redução bem grande também, no gráfico vocês podem ver aí, com uma diminuição de uns 30%, é neoplasia, pacientes mortos por câncer. A gente apresenta os indicadores do CISPACTO agora. São indicadores que são preconizados pelo Ministério da Saúde e que a gente tem que monitorar e acompanhar quadrimestralmente e anualmente. Mortalidade de prematuros. A gente tinha uma meta de 280 e a gente executou 272. A proporção de óbitos de mulheres férteis entre 10 e 49 anos. A gente tinha uma meta de 74%, a gente executou 69%. Aí a proporção de óbitos por causas básicas definidas. Então a gente tinha uma meta de 87%, e foi executado 89%, um aumento de 2% nesses óbitos. A proporção de vacinação, as vacinas que fazem parte do calendário, né? A gente tinha uma meta de 25%, a gente executou esses 25%. Número de casos de malária, a gente tinha um indicador zero, foi executado zero. Número de pacientes novos com sífilis congênitas. A gente tinha um indicador de 2. A gente vê aí que a gente teve um aumento no município de pacientes com sífilis. A gente teve 5 pacientes. Então, a gente teve um aumento de 3 pacientes a mais da meta prevista. Caso de pacientes portadores de HIV no município com menos de 5 anos. A gente previu nenhum caso, a gente executou nenhum caso. Proporção de análise realizada de água para consumo humano no município. A Vigilância Ambiental faz esse acompanhamento. A gente tinha uma meta de executar 69% dessas análises, a gente executou 81% das análises de água no município. Citopatológico. A gente tinha uma meta de 0,48, A gente executou 0,46. Só que esse indicador, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde, pacientes, mulheres, entre 25 e 64 anos. Como a gente tem no município, que não é só o município de Formosa, é no Brasil, que essas pacientes estão começando a vida sexual mais precoce, então a gente não joga no resultado esses pacientes que foram colhidos citopatológicos menores de 25 anos. Então, por isso que a gente está com essa meta não alcançada, faltando dois aí. Sistema circulatório. Vereadora, a atenção básica vem trabalhando com hiperdia, com o dia do hipertenso, com o dia do diabético. A gente implantou também nas academias de saúde o educador físico para estar mobilizando esse pessoal aí para estar se exercitando. Mas a senhora, como é do meio da saúde, a senhora sabe o tanto que é difícil a gente, às vezes, comover um paciente, que são muito resistentes esses pacientes. Mas a gente vem sim trabalhando com exercício físico, com nutricionista para estar fazendo alimentação balanceada. A gente tem várias UBS já que vem trabalhando com o dia D no mês, que é feito um lanche, a nutricionista passa dietas específicas para esse paciente, para a gente estar tentando diminuir essas causas-morte no município. Se eu não engano, essa do homem e da mulher, né? São pacientes. Mama, próstata e útero. Eu não posso te dizer, na ordem, entendeu? A gente pode explorar esse dado no material que foi entregue para a gente estar tirando isso aí. São esses três, os maiores causadores. Você tem que voltar atrás. Vai, deixa. Eu toco aqui. Não, mas tá tranquilo. Porque a gente tem que voltar na apresentação. Mas a pergunta que a senhora fez aí, a gente vem trabalhando, foi feita a aquisição do mamógrafo, a gente faz a saúde do homem também. No ano passado a gente fez ultrassons e todas as unidades básicas de saúde fizeram o trabalho de prevenção contra o câncer de próstata, entendeu? Mais um dos indicadores do CISPACTO aqui é a saúde suplementar. A gente tinha uma meta de 39%, a gente executou 44%. Indicadores de nascidos vivos, a gente teve 238 partos vaginais e 301 partos cesáreas. que aconteceu todos no município. A gente vê aí um aumento de parte cesárea. A gente sabe que é muito complicado para um médico hoje. O Ministério da Saúde preconiza que a gente evolua para o parto normal, mas a gente sabe que a pressão às vezes é muito grande no médico ali, às vezes ele faz o parto cesárea para não causar um dano tanto para o paciente quanto para o próprio profissional de saúde. A taxa de mortalidade infantil, a gente previu uma meta de 13,70 e executou 11,34. O número de óbitos maternos pelo período, a gente tinha uma meta prevista de um óbito, a gente teve um óbito. A cobertura no município hoje de equipes de atenção básica, a gente tinha previsto uma cobertura de 63% no município, a gente executou 71%. A cobertura de saúde bucal na atenção primária, a gente tinha previsto uma meta de 54%, executou 54%. O indicador de vigilância sanitária aí, a gente previu 100% das ações no plano com as ações da vigilância sanitária, foi executado 100%. As ações de matriciamento e atendimento no CAPS, a gente tinha previsto 100%, foi executado 100%. Agora a gente entra na execução orçamentária aí. Então a gente tinha previsto de receita de impostos líquidos no município 55 milhões e 195 mil, era a previsão. Essa previsão foi atualizada para 39 milhões, então a gente teve um déficit aí na previsão de impostos e receita líquida. Então foi executado os 39 milhões. A gente tinha previsto 2 milhões de impostos de transmissões de bens, de TBI. A previsão era 2 milhões, foi executado 5 milhões e no bimestre foi previsto... atualizado os 5 milhões e 100, então a gente teve um aumento aí nessa receita de impostos. Impostos de imposto retido na fonte, a gente tinha previsto uma receita inicial de 9 milhões, essa receita teve uma diminuição, ela foi para 7 milhões. Contrapartida do FPM, a gente tinha uma previsão de 51 milhões, a gente teve um déficit também, foi executado 49 milhões. Cota de PVA, a gente tinha uma previsão de 8.760.000, ela foi atualizada nos mesmos 8 milhões e executados os 8 milhões. Contrapartida de IPI de exportação, a gente tinha uma previsão de 2 milhões, foi executado 316 mil e atualizado para 316 mil. O total das receitas apuradas, 158 milhões era um previsto inicial, foi atualizada essa previsão para 139 milhões, executado 139 milhões. As despesas correntes estavam com dotação inicial de 124 milhões. A dotação foi atualizada para 125. Foi executado no bimestre 56 milhões e escrito em resto a pagar 77 milhões. Despesas de capital foi a dotação inicial de 5 milhões, a dotação atualizada para 6 milhões, liquidado e executado 2 milhões e 870. Então o total das receitas da saúde aí 130 milhões, a dotação atualizada para 131 milhões, executado 59 milhões. Então, as despesas custeadas com outros recursos, tinha uma dotação atualizada de 64 milhões, foi executado no bimestre 36 milhões. Então, o total das despesas com ações do Serviço Público de Saúde, R$ 23 milhões. Isso aqui já é contabilizando o quadrimestre e o ano. Então, o percentual que é preconizado hoje em um limite constitucional de 15%, foi executado 16,69%, fechando os recursos financeiros transferidos do erário para a Secretaria de Saúde em 16,69%. Eu fico à disposição para alguma pergunta que se fizer necessária.
Convido aos demais participantes na mesa a se inscreverem para fazer as perguntas e explanar sobre o tema passado. Quem levantou primeiro? Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Eu só queria repetir novamente, o Breno, a pergunta da questão de mortalidade no município, porque os internautas falaram que, como a gente está sem microfone, não escutou, né? A resposta do senhor, a resposta escutou, mas não escutou a pergunta. Eu fiz a pergunta aqui para o secretário, como as neoplasias estão em terceiro lugar, né, no município. Ele me relatou que as principais neoplasias são câncer de mama, próstata e útero, né, câncer de útero. E eu perguntei para ele que o município tem feito de planejamento, né, tendo em vista aí que a saúde da mulher está em primeiro lugar com duas neoplasias que mais se matam no município, câncer de mama e útero, e depois vem a próstata, que é o homem. Eu perguntei qual que é o planejamento do município para diminuir esse índice e, quem sabe, até tirar aí essa neoplasia do terceiro lugar. E o que se mais mata são doenças circulatórias. E eu também queria saber o que o município tem feito em planejamento para que diminua esse índice, né, que a gente sabe que doenças são circulatórias, é AVC, infarto, entre outros. O que é que a estratégia de saúde da família, que é onde que trabalha com a prevenção, o que é que tem sendo feita para diminuir esse índice?
Então, como eu já havia respondido para a vereadora Roberta Brito, e os internautas não escutaram lá, então a gente tem essas três causas principais de mortes por neoplasia, que é o câncer de mama, o câncer de útero e o câncer de próstata. O que o município está fazendo para tentar reduzir esses índices? Foi adquirido um mamógrafo no município, que já está à disposição então em breve será começada a execução desses exames. Na saúde do homem, a gente vem fazendo o dia do homem nas unidades básicas de saúde, com consultas, exames e ultrassonografias quando são necessários. E quanto a do útero, a gente está fazendo também nas unidades básicas de saúde a coleta de prevenção e a ultrassonografia transvaginal dessas pacientes. A outra pergunta que a senhora fez, o que a gente está fazendo para diminuir também as doenças cardiovasculares, são a mortalidade, que são o AVC e os infartos. Então, a gente vem trabalhando com hiperdia nas unidades básicas de saúde, com trabalho de nutricionista para estar fazendo dietas especiais para esses pacientes, e com os educadores físicos para estar fazendo as atividades físicas com esses pacientes que são do público-alvo, pacientes de portadores de pressão alta e de diabetes.
Em relação às fontes, né, o recurso, o senhor falou ali o montante, de acordo com os recursos que a gente sabe que vem do município, do estado e federal. Eu queria saber, por início desse quadrimestre, senhor secretário, quanto ao dinheiro da Secretaria de Saúde, o que possui em caixa, quanto foi gasto por bloco, como atenção básica, vigilância de saúde, atenção farmacêutica, incluindo as medicações judicializadas, e a média alta complexidade, né, que é o hospital, o SAMU, o CEL, CAPS. E quanto de dinheiro de investimento está parado? E o que existe parado e em quê? Licitações para compra de equipamento, o que está parado para obras, e qual o saldo hoje nas contas correntes ou conta de aplicação?
Vereador, essas perguntas nos fazem necessário nessa apresentação do relatório, porque não é preconizado esses montantes, mas eu estou à disposição na Secretaria da Saúde para a senhora ir lá para me apresentar para a senhora. A gente tem, sim, isso tudo detalhado lá. No relatório matriz que foi entregue ao presidente, consta ali também, mas no roteiro de apresentação esses valores não consta aqui. Mas eu posso, sim, receber a senhora e te apresentar isso aí lá na Secretaria de Saúde. Estou à disposição.
Porque eu vi que o senhor trouxe os montantes, né? Só que eu senti falta de vir especificado por bloco, né? Até para a gente entender melhor, né? A questão da atenção básica, né? Saúde bucal, para vir mais detalhado, porque como aqui na Câmara só tem eu que sou da saúde, às vezes os nossos colegas vereadores vai ter essa dificuldade, sabe? Aí, de repente, fala assim, nossa, mas vem tanto dinheiro assim, está com essa dificuldade? Então, quando você pega esse montante e fala em que foi aplicado, né, e detalha mais esse relatório, olha, é um exemplo, de 16 milhões, tantos milhões aí para atenção básica, que a gente trabalhou isso, tantos para especializada, só para ficar assim com mais clareza, para até para os demais vereadores, né, que não são da área da saúde e às vezes não compreendem, até para evitar certas especulações. Então, por isso que eu pedi mais detalhado, né?
Mas nessa apresentação, vereadora, a gente apresenta os recursos transferidos do erário para a Secretaria de Saúde. Então, a gente está baseado no índice, para ver se a Prefeitura tá batendo o índice. Então, o índice preconizado de 15% foi aplicado 16,61%. Mas a gente está à disposição para apresentar os outros blocos também de recursos de MAC e PAB, que são recursos federais, que não entram nesse montante.
Agora, eu vou ter que mudar algumas perguntas aqui, já que né? Tá. Em relação aos indicadores do nosso município, eu queria saber... em razão das pactuações, da necessidade da população, se teria como mencionar a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Acho que o senhor já falou aí, né? Mas como ficou para o final, eu fiquei olhando aqui o que eu tinha já separado para pedir para o senhor. Estimada na saúde bucal, na atenção básica, é o matriciamento que eu vi que o senhor falou aí do CAPS, né? Que foi feito 100% com a atenção básica de saúde. E se essa meta estipulada foi de acordo com o comparativo do resultado.
A cobertura da atenção básica aqui, a gente tinha previsto uma cobertura da população, de 100% da população do município em atingir 63%. Dessa meta. Hoje a gente vem atingindo 71%. Então, a atenção básica tem um alcance em 71% da população formosense. Na saúde bucal, foi previsto 54% e foi executado os 54%. Esse aumento aqui de 63% para 71%, foi esses últimos médicos que chegou com mais médicos e três equipes que a gente recebeu do Ministério da Saúde para ampliação, que é aquelas unidades básicas que estão atendendo até 10 da noite.
Só para fechar, uma última pergunta. Eu sei que o senhor não deve ter trago aí no seu quadrimestre para apresentar para a Câmara, tendo em vista que foi um fato muito recente, né, devido à pandemia. Eu queria que o senhor só desse uma explanação, porque a gente vem sendo bombardeado por muitas perguntas e dúvidas acerca da estadualização do hospital municipal, né, como que vai ficar o remanejamento. Assim, eu sei que o senhor não trouxe, até porque foi recente, né, e está tudo muito, muito novo para todo mundo. como que vai ficar o atendimento, como que vai ficar o remanejamento desse pessoal, o que continua no hospital municipal, o que não continua, até para a gente estar esclarecendo aí para a população, porque tem muitas especulações, não vai atender mais nada, é só Covid, a maternidade sai, para onde vai, fica, né? Então, eu acho que o senhor, melhor do que ninguém, para esclarecer todas essas dúvidas, né, para a população formosense.
É, vereadora, a gente tem sim desenhado isso tudo, mas no momento não se faz necessário. Volto a reiterar. Estou à disposição na secretaria para estar informando isso à senhora.
Com a palavra o vereador Wendy Patrick.
Oi, bom dia a todos e a todas, bom dia ao pessoal que está em casa também, aí assistindo. É uma oportunidade importante, seu secretário, porque de todos os ofícios que a gente fez para a prefeitura sobre a saúde, nenhum foi respondido, zero. Né? O que, assim, deixa a gente muito triste, chateado, mas, enfim, né? Tem os meios, a gente está buscando os meios de saber o que a gente quer saber. Mas sobre o quadrimestre e, por lei, né, é preciso aqui essa prestação de contas, tem algumas coisas aqui que eu queria saber. Eu pergunto tudo uma vez ou um por um? Um por um? Tudo uma vez, né? Então, assim, para começar, dizer que é muita grana, que não tem justificativa, não precisa ser da saúde para saber que é muito dinheiro. É muita grana que a saúde pública, que o SUS tem, não só em Formosa, em todo o Brasil. Não é pouco dinheiro, não é muito. É muito dinheiro, que sabendo ser bem aproveitado, pode-se fazer muita coisa. Né? Eu não concordo aí com a colega, ela é da medicina, tudo, né, da área, mas eu acho que é dinheiro demais da conta, dá para fazer um bom trabalho. Dentro disso aí, eu queria começar perguntando ao senhor o seguinte, falou que foi atendido, mas a nossa grande preocupação é o que não é atendido. Eu queria saber... aí das cirurgias, né, de ginecológicas, rins, vesícula, que existe um déficit muito grande e a Prefeitura Municipal praticamente não atende. Joga para regulação e pronto. Não se vê, assim, eu vejo algumas pessoas sendo atendidas porque alguém ajudou de alguma forma. Mas não vê essa fila andar. Eu queria saber, talvez você não tenha aí, mas eu queria saber quantas pessoas tem nessas três filas. Gostaria de saber também por que o atendimento de saúde bucal lá praticamente estacionou. Muitas pessoas entrando em contato com a gente, nesse quadrimestre estacionou o atendimento bucal, o povo falando que não tem, sem anestesia, sem isso, sem aquilo, sem material. Isso aí são centenas de pessoas todo dia, quem está em casa sabe também. Quanto à questão do quadrimestre, foi falado aqui a questão da estadualização do hospital, mas a estadualização do hospital foi feita no quadrimestre, sim. Foi feita, foi articulada, a maioria de documentos foi emitidos em abril, que é o primeiro quadrimestre de 2020. Sim, pode interromper.
A primeira pergunta do senhor, vereador, ela já foge da apresentação do relatório anual. O senhor está falando em listas, em cirurgias. Aqui a gente está apresentando recurso financeiro, índices preconizados pelo Ministério da Saúde e recursos transmitidos do erário público para a gente pra ser fiscalizado os 15% que foi executado 16,61%. E sobre a estadualização, a gente está apresentando 2019 aqui. Se o senhor viu ali, a gente está apresentando o último quadrimestre de 2019, aproveitando e apresentando o anual de 2019. Eu estou à disposição aqui, meu gabinete está à disposição do senhor, como sempre esteve para o senhor estar buscando essas informações de cirurgias, só que está fugindo da pauta. Se o senhor tiver alguma... Não, aqui eu vim apresentar, tá, vereador? Tá. A senhora quer falar, vereadora?
Só falar, só... É o que o vereador me citou, o vereador citou a nobre vereadora da medicina. Eu não falei que a saúde não vem pouco dinheiro. A saúde vem muito dinheiro, sim. Vem, inclusive, vem de três vias. Né? Então, só para não distorcer o que eu falei, né, que fique gravado aqui na rede social, não falei que saúde vem pouco dinheiro, não. O vereador está querendo distorcer minha fala, isso eu não aceito. A saúde vem muito dinheiro, inclusive, de três vias, municipais, estadual e federal. Né? Eu só tinha pedido para o secretário de saúde, o senhor Breno de Miranda, destrinchar para ficar mais claro com o que, é gasto em tudo. O que é gasto na atenção básica, no MAC, né? Para os colegas, nobres colegas vereadores, saber para onde vai toda essa verba, para onde vem a verba do governo federal, que é investido, os 15% que a prefeitura está investindo, 16%, né? que é investido do governo do estado, que tá, inclusive está em dias, eu tive a preocupação de olhar, tanto o federal como o estadual, o repasse está em dias, né? Então, foi isso que eu falei, em momento nenhum eu falei que vinha pouco dinheiro. Vem muito dinheiro, sim, a gente sabe disso, só pedi para destrinchar, para ficar mais claro, para a gente entender. Obrigada.
Pois é, seu secretário. Então, assim, quanto a essa pequena, a essa grande fortuna que vem, né, a gente, e os problemas do, tanto das cirurgias que eu falei, da saúde bucal, eles são de 2019 também, e um monte de, porque em 2020 existe a desculpinha aí da pandemia, e aí não vai atender um monte de gente, então eles são também de 2019, infelizmente o senhor não quer responder. Quanto à estadualização do hospital, ela ocorreu, ela foi votada nessa casa, ela foi assinada em 2019, sim. Não sei, talvez o senhor não saiba disso, mas eu vou terminar aqui minhas perguntas. Se o senhor não quiser responder, o senhor fique muito à vontade de não responder, mas eu vou terminá-las. A gente tem algumas dispensas de licitações que foi colocada pela prefeitura. A primeira delas fala de itens médicos hospitalares adquiridos pelo Master Médico Hospitalar, no total de R$ 147.985. E essa dispensa não fala que tipo de material é esse. Eu gostaria de saber que tipo de material é esse. Gostaria de saber qual foi a matemática que o senhor fez para poder comprar aí esse kit de R$ 2.100.000 dos exames do Covid, sendo que todo estado se comprou mais barato, todo país. Quero saber como vai ficar dentro de um contexto de uma estadualização que foi assinada o ano passado, a situação dos funcionários do Hospital Municipal, que, segundo eles, foram demitidos. Depois eu fui lá, a Carla falou que não demitiu ninguém, mas ninguém fala claramente como vai ficar a situação deles. Eu quero saber também como vai ficar os outros atendimentos do hospital, porque o hospital foi estadualizado, sim, no ano de 2019, e o contrato feito da estadualização do... Eu gostaria que o senhor prestasse atenção, secretário. A gente presta tanta atenção no senhor que o senhor chega e não presta atenção na gente, é difícil. Mas, assim, em 2019, eu queria saber sobre a estadualização do hospital ainda, porque, pelo que consta, mesmo o governo do estado, o governo municipal, escondendo os documentos, escondeu. Ninguém tem acesso a nada. Ninguém tem acesso a um plano de trabalho do IMED. Ninguém tem acesso a nada. Mesmo com os documentos sendo escondidos, eu queria saber se a verba de 22 milhões foi destinada é para o Covid, 22 milhões para o Covid só, não é para maternidade, não é para outras ações, não é para o pronto-socorro, não é para o atendimento de nada. Como é que vai ficar? Vocês vão usar o recurso do Covid para atender as outras coisas? Porque eu não vi o orçamento ainda para atender a maternidade e as outras situações. E gostaria de saber se o senhor pode nos apresentar o plano de trabalho que foi feito da regionalização do hospital, que foi feito ainda em 2019, e existe um plano de trabalho que está a sete chaves escondidos e não foi mostrado para o povo. Essas são as minhas perguntas a princípio, minhas primeiras perguntas.
Vereador, como te disse, suas perguntas fogem da pauta da apresentação do plano anual. Estou à disposição, igual falei para a vereadora Roberta, para esclarecer isso no meu gabinete. Se tiver mais algum vereador que tenha alguma pergunta a fazer, estou à disposição.
Fazer uma sugestão, secretário. A gente podia compilar essas perguntas e, na primeira sessão do mês, que já é semana que vem, se o senhor pudesse vir disponibilizar, porque aí não ficaria só um vereador ou outro sabendo, o senhor viria e passava para a gente. Né? Uma sugestão, eu acho que caberia, né? Aí o senhor viria e trazia todas essas respostas para a gente e para toda a casa. Né? Fica aí a sugestão.
Mais algum vereador quer fazer manifestar? Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, secretário Breno, a todos aqui que fazem presente essa audiência pública, eu cumprimento o senhor pelos esclarecimentos aí do quadrimestre 2019, e nós entendemos realmente que existem essas estatísticas que são, né, do quadrimestre anterior. Porém, nós, vereadores e população, a todos, buscamos uma transparência quanto ao que vem acontecendo diante do que nós estamos vivendo, né, que é uma situação de pandemia, é uma situação de enfrentamento, e a população nos questiona muito, quer saber muitas questões sobre este tipo de andamento. O vereador N. Patrick colocou algumas situações que nós, como legislativos, precisamos saber para que a população saiba também. A transparência ela deve ser perseguida para o bom andamento de uma gestão. E eu entendo que não é o momento próprio para que a gente faça esses questionamentos, mas nós precisamos que o quanto antes nós tenhamos essa oportunidade de indagar e saber para onde e como estão feitos. São entidades públicas, entidades privadas, são setores que querem informações, querem saber qual o andamento. Né? Porque nesse momento onde todos buscam, questionam, querem saber o andamento com medo, né? A população sente medo e sente do poder público essa iniciativa que possa trazer a segurança que os investimentos estão sendo bem aplicados. Então, como a vereadora Roberta colocou, nós queremos tão logo, né, que seja, nós temos sessão na próxima semana, no início de mês, e se a gente puder esclarecer, né, a população, trazer as nossas indagações, os nossos pensamentos, e o senhor puder estar colocando ponto a ponto, para que a gente possa dar à população a real situação. E tenho certeza que juntos, legislativo, cada um na sua competência, nós podemos traduzir, né, nas iniciativas que nós temos que fazer perante a um povo que nos elegeu, e nós temos e merecemos respeito a toda a população. Obrigado.
Não havendo mais nenhum participante inscrito, declaro a presente audiência pública virtual encerrada. Bom dia a todos.